Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 24 de outubro. Foi o dia em que entrou em funcionamento a Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi em 1945. Hoje, lá fora, 17 graus centígrados, ao microfone está convosco João Santa Rita, a produção é do Leo Sailo, a técnica é o Bill Andrada. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Grã-Bretanha tem novo primeiro-ministro. Conversações de paz entre Etiópia e Tigré, programadas para hoje em Pretória. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada a Angola, o Major Lussati falou finalmente ao tribunal.
Nunca tive autoridade nem autonomia na UGP, então não se pode dizer que o meu dinheiro tenha vindo da Casa Militar, disse Lussati. Eu sou major, não sou general.
Ativista nas Lundas diz que foi agredido quando investigava a morte de um cidadão.
Quando cheguei no local, comecei a fotografar o cadáver. Enquanto fotografava, fui surpreendido com uma chapada pelas costas. E quando virei, recebi duas bofas na cara.
Temos a resposta das autoridades. Vamos também falar de um relatório que coloca Angola como em perigo devido ao crescimento demográfico e alterações climáticas. E vamos também falar de uma greve no ensino superior. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O antigo ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Rishi Sunak, de 42 anos de idade, será o próximo primeiro-ministro do país. É o terceiro primeiro-ministro no espaço de 3 meses. Ele sucede a Liz Truss, que se demitiu após apenas seis semanas na chefia do governo. Depois de ter sido eleito, Sunak disse a legisladores conservadores que a sua prioridade será garantir a estabilidade económica e mais tarde disse que vai governar com humildade. Sunak, que foi analista económico para a companhia de investimentos Goldman Sachs, será o primeiro chefe de governo de origem indiana. É formado pela Universidade de Oxford, com mestrado em administração de empresas pela Universidade Americana de Stanford. Ele tem também ligações à África, pois o seu pai nasceu no Quênia e a mãe na Tanzânia. A Ucrânia rejeitou alegações da Rússia que poderá detonar uma bomba radioativa. Acusou a Rússia de estar a preparar isso para depois culpar a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, descreveu as acusações russas de absurdas e perigosas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a acusação significa que a Rússia está ela própria a preparar isso, apelando ao mundo para reagir de maneira mais dura possível. Com forças ucranianas a avançarem na província de Kherson, o Ministério da Defesa russo disse que as suas forças estão a tomar medidas para operar em condições de contaminação radioativa. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, manifestou preocupação com a possibilidade da Ucrânia fazer explodir esse tipo de bombas em conversas telefónicas com os seus homólogos dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Turquia. Hoje, Shoigu disse que as forças russas estão a tomar medidas, como dissemos, para operar em condições de contaminação radioativa. Os ministros de negócios estrangeiros da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos emitiram uma declaração conjunta reiterando o seu apoio à Ucrânia e afirmando ter tornado clara a Shoigu a sua rejeição do que chamaram de alegações transparentemente falsas. A declaração afirma que o mundo pode ver a alegação russa como uma tentativa de usar isso como pretexto para uma escalada. A conversa telefónica do secretário de Defesa americano Lloyd Austin com o ministro da Defesa russa no domingo foi a segunda no espaço de 3 dias. Hoje estavam previstas conversações telefónicas entre Austin e o seu colega ucraniano Oleksiy Rennikov. Ainda hoje, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas britânicas rejeitou as alegações do ministro russo de que a Ucrânia estava a planear escalar o conflito. A agência de notícias russa RIA disse que o chefe de Estado-Maior russo Valery Gerasimov falou também com o seu homólogo americano Mark Milley. Já hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov disse que a acusação do presidente Zelensky de que a Rússia está a preparar um ataque com esse tipo de bomba, não é uma conversa séria. A Rússia está, entretanto, a evacuar civis da cidade de Kherson, para onde as forças ucranianas estão a avançar. Negociadores da Etiópia e Tigré deveriam iniciar hoje conversações de paz na cidade de Pretória, na África do Sul. As conversações são mediadas pela União Africana, mas poucos pormenores foram dados, incluindo se o encontro entre as duas delegações estavam previstos já para hoje. As conversações dão-se depois de tropas etíopes, apoiadas por forças aliadas da Eritreia, capturaram várias cidades em Tigray, o que parece colocar a Etiópia em posição de vantagem nas negociações. Numa declaração, o governo etíope disse que as conversações como uma oportunidade para se resolver pacificamente o conflito e consolidar a melhoria da situação no terreno. Um porta-voz da delegação de Tigray disse que as negociações se vão centrar no fim imediato das hostilidades, acesso humanitário às zonas de guerra e a retirada de forças da Eritreia. O enviado especial dos Estados Unidos para o Corno da África, Mike Hammer, também se encontra na África do Sul. Um proeminente jornalista de investigação do Paquistão foi morto a tiro no Quênia, num incidente que a polícia disse tratar-se de um caso de engano de identidade. Arshad Sharif, de 50 anos de idade, foi atingido a tiro na cabeça quando o seu condutor ignorou uma operação stop que estava a verificar a legalidade de veículos entre a cidade de Magadi e da capital, Nairobi. O jornalista, com 2 milhões de seguidores no Twitter, tinha fugido do Paquistão em agosto devido ao que disse ser ameaças de morte e várias ações em tribunal contra ele e vários outros jornalistas, todos acusados de sedição.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente do Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda para falar do julgamento do major Pedro Lussati e outros réus acusados de envolvimento num esquema que terá desviado dezenas de milhões de dólares da Casa de Segurança da Presidência. Lussati falou hoje ao tribunal, afirmando que está a ser usado como bode expiatório de uma luta de grupos que lutam entre si, acrescentando que muitos dos bens apreendidos na sua posse são, na verdade, de pessoas muito poderosas que não querem contar a verdade. Ele acusou também a Procuradoria-Geral da República de se ter apoderado de documentos que comprovam a origem das suas posses. Koko Mukuta.
Eu não gosto de pouco dinheiro. Este é o meu problema, dizia Pedro Lussati, o também antigo responsável da banda musical da Casa de Segurança do Presidente da República, lamentou o facto de terem colocado seu nome como rosto de cartagem para um processo que supostamente não tem nada a ver. Nunca tive autoridade nem autonomia na UGP, então não se pode dizer que o meu dinheiro tenha vindo da Casa Militar. Disse Lussati, eu sou major e não sou general, acrescentou Pedro Lussati na sua última oportunidade para falar em sua defesa no processo que julga 49 arguidos por crimes de peculato à associação criminosa, recebimento indevido de vantagem, entre outros. Lussati disse ter perdoado os procuradores que representaram o Estado neste processo e outras figuras que não quis mencionar os nomes. Na ocasião, o arguido aproveitou ainda para se desculpar do juiz da causa, caso tenha se excedido no decorrer do julgamento. Lussati aproveitou também um momento para pedir ao juiz que seja posto em liberdade e que lhe seja devolvido os seus pertences, porque tudo quanto foi apreendido é seu e não da Casa Militar. Lussati, que mencionou na ocasião ter conseguido a sua fortuna com vendas de terrenos em zonas privilegiadas, contratos com parceiros internacionais, Koko Mukuta, Luanda.
Um agente de investigação criminal do Cafunfo, na região diamantífera do Coango, na província da Luna Norte, é acusado de ter espancado no último fim de semana o conhecido ativista dos direitos humanos, Jordan Mwakabinza, alegadamente por pretender saber da causa e circunstâncias da morte de um cidadão cujo corpo tinha sido abandonado num matagal. A polícia, por seu turno, acusa-o de violar o local do crime, afetando as investigações. Venâncio Rodrigues.
Jordan Mwakabinza disse à Voz da América que a atitude do agente de nome Domingos José Vadinho violou seus direitos enquanto ativista e exige que aquele operativo da polícia seja responsabilizado pelo crime de agressão. O ativista acusa o agente em causa de estar na origem de outros crimes contra cidadãos da região, incluindo membros da sua família.
Recebi uma denúncia de populares dos arredores da vila de Cafunfo que dava conta de um corpo de um cidadão que foi encontrado morto e estendido no capim. Quando cheguei no local, comecei a fotografar o cadáver. Enquanto fotografava, fui surpreendido com uma chapada pelas costas E quando virei, recebi duas bofas na cara. Depois de lhe perguntar por que me batia, em resposta, disse, vai a mim. Mesmo ex dos direitos humanos, não me importa. Seguidamente disse a ele, foi você quem matou? Mas saiba que vou te denunciar. O mesmo investigador, a 1 de junho de 2005, havia disparado a queima-roupa contra meu sobrinho, identificado pelo nome de Pequeno Amorzinho, de 2 anos. A mesma bala tendo ferido a mãe, que minha irmã Manasseja Lituaia, este voltou aqui no Quango como um inspetor e chefe das operações da investigação criminal. Para isso, exijo ao diretor provincial que haja justiça.
Contactado pela Voz da América, o responsável pela investigação criminal de Cafunfo, Domingos Dalila, diz que a agressão ao ativista se deveu ao facto de este ter violado um espaço classificado como local do crime e que estava devidamente vedado e isolado pelos agentes da investigação criminal.
O senhor Macambinho já conhece quem é o Vadinho, esteve em pleno labor das suas atividades. Agora, ele aparece para tirar as imagens e comoveu mais alguns indivíduos fora dessa atividade, que são alguns moradores, a vizinhança também, ficaram aí a tirar as imagens. Já desfez, já desvendou, não conseguimos ter prova ali, não conseguimos tirar as evidências. Sim, ali onde eu começo a ficar chateado. Mas até não é só com ele, porque é o viver do Cafufo, aqui onde nós estamos. As pessoas se conhecem as leis, então não querem respeitar as leis. E se sabem trabalhar, então não conhecem as normas do trabalho deles. Eles aí mataram todas as evidências, até uma camisa pisou ardor ali à volta. Não conseguimos tirar as patadas, as pegadas, não conseguimos tirar as impressões, porque pegaram no corpo.
A região do Cafunfo foi palco em janeiro de 2021 de confrontos entre a polícia e populares que pretendiam se manifestar contra a carência de vida e o suposto abandono da região pelo governo provincial. O incidente resultou na morte de várias pessoas cujos números exatos nunca foram tornados público. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Está tudo parado a partir de hoje na Universidade Pública de Angola. Os professores do ensino superior decidiram uma vez mais fazer greve porque, segundo o seu sindicato, o Simpes, não foram honrados compromissos por parte do Executivo. O governo, entretanto, já reagiu. Manuel José.
A última vez que paralisaram foi em maio deste ano. Os professores, ouvindo os apelos dos estudantes e da Igreja Católica, decidiram levantar a greve. De lá para cá, não houve evolução. Por isso, os professores filiados ao Simpes decidiram, na manhã de hoje, 24, voltar à greve. 4 pontos estão na agenda dos professores que, segundo o coordenador do Simpes, região Luanda Bengo, Carlinhos Assala, a greve que hoje começou é para todo o território nacional.
Já iniciamos o clima da greve. Os próximos passos, amanhã às 10 horas, vamos iniciar já a ronda negocial. São o problema dos salários, salários com dignos, o problema da formação dos professores, formação contínua, o problema do seguro de saúde e o problema do fundo para a investigação científica.
E não tardou a reação da entidade patronal, que já se disponibilizou em sentar-se com os professores amanhã, terça-feira, dia 25 de outubro, a partir das 10 horas da manhã. Há uma falta de interesse pela classe de professores em Angola e tudo tem um fundamento, de acordo com o professor da Universidade Agostinho Neto, João Lucombo Nzato Zola.
Essa é uma invenção de valor. Quem forma quadro é desprezado, político, que nem sequer tem um deputado, recebe bilhões.
São egoístas, mas não.
Como nós temos capacidade de meter dedo no gatilho, estão nos desprezando. É isso, respeito que tem dedo no gatilho.
Os estudantes filiados ao MEIA, o Movimento de Estudantes Angolanos, solidariza-se com os professores. Francisco Teixeira, o presidente, diz que já começaram a encetar contactos para pressionar o Executivo, a começar pelo Presidente da República.
Hoje mesmo entrou várias cartas, escrevemos para o Presidente da República, temos uma audiência marcada com o Ministério do Trabalho, o MAPES, e uma audiência marcada com o Ministério do Ensino Superior. Todos de forma separada, explicar o perigo para o país, as sucessivas greves.
Amanhã acontece uma tentativa de conciliação de pontos de vista entre o Simpes e o Executivo. Caso não aconteça, dizem os professores, a greve vai continuar por tempo indeterminado. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Um relatório de ameaças ecológicas divulgado na semana passada coloca a Angola entre os países do mundo em maior risco de choques ecológicos. Crescimento demográfico, crescente falta de água, são entre os problemas apontados. Analistas dizem que o relatório deve ser visto como um alerta para as autoridades começarem a aplicar estratégias e políticas existentes de mitigação do impacto das alterações climáticas. Teodoro Albano.
O documento que avalia 228 países e territórios coloca Angola na 10ª posição nos indicadores sobre o risco de escassez alimentar, rápido crescimento demográfico e escassez de água. O Instituto, sediado na Austrália, sublinha que Angola será um dos países do mundo onde o risco de escassez de água sobe mais até 2040 e cuja população deverá crescer 132% até 2050, a seguir ao Níger. Reagindo ao documento, o engenheiro ambiental Ivanilson Pires.
A se ter em conta, porque realmente é um aviso que se está a ter, e começar a olhar para a realidade e para ver se existe alguma maneira de nos precavermos. É uma previsão, existem indicadores que o dizem, sim senhora, e estes indicadores servem para que nós tomemos decisões para melhorar alguns aspectos ou nos precavermos de determinadas ameaças.
A investigadora do Centro de Estudos e Pesquisa do Instituto Superior Politécnico Tondavala, Fernanda Lajos, defende que o governo angolano implemente os documentos estratégicos criados para enfrentar o problema das áreas degradadas que têm pecado na sua aplicação. Há também bióloga, entende que, a par dos programas existentes voltados à defesa do ambiente, é preciso uma aposta forte na educação das comunidades.
Uma educação voltada para o conhecimento do país real, para a resolução de problemas concretos, para a consciência de que cada um deve dar o seu melhor para resolver os problemas comuns e não resolver os seus próprios problemas.
A procura de soluções sistémicas para enfrentar os efeitos das alterações climáticas deve ser o desafio dos países, defendem peritos, antes da Cimeira do Ambiente no Egito em 2027. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, queremos dizer, vamos ter connosco mais duas emissoras na Guiné-Bissau e vamos ter também connosco a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, não se esqueça, amigo ouvinte, logo que soubermos quem é o nosso convidado de sexta-feira no África Agora, os ouvintes podem, portanto, enviar perguntas, comentários para 202-251-9466. Pois, costuma dizer-se que se um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais. A nova governadora do Bengo, Antónia Nelumba, ficou ciente disso na visita que fez à zona de Pangualoem para se inteirar dos problemas da zona. Uma das queixas foi a de que elefantes estão a devastar campos agrícolas nessa área. Isso para além de outros problemas mais comuns por todo o país. Fernando Caetano.
Pangualoem, os elefantes deambulam não tão distante das zonas habitadas pelos munícipes. A preocupação do administrador municipal Sebastião José Paulo foi manifestada quando da visita àquele município da governadora provincial Maria Antónia Nelumba.
O município de Pangualoem dista a 106 km da cidade de Caxi. A maioria da população é camponesa, dedica-se à agricultura de subsistência. No entanto, lamentamos a presença constante dos elefantes que têm devastado os campos.
Na visita de Antónia Nelumba a Pangualoem, populares lançaram um grito de socorro por outros problemas que enfermam o seu dia a dia. Em nome das mulheres, a senhora Lúcia Caíma pede maior atenção para a construção de um centro materno infantil, sem ter deixado de reclamar da suposta falta de implementação do projeto Coenda.
Vimos através desta pedir a maior atenção e incentivo do investimento privado de modo a atrair mais pessoas para povoar o nosso município. Na concepção dos projetos de política entidade governamental olhem para as nossas necessidades, tais como o projeto de alfabetização, construção de um centro materno infantil, construção de mais escolas, concepção de crédito à mulher rural, implementação do projeto Coenda, que nunca chegou no nosso município.
Outros munícipes pediram que a nova governadora materialize as promessas feitas pelo partido MPLA a quando da sua campanha eleitoral.
Nós queremos aquela pessoa que fala e faz. Tem passado algumas, não é? Não só aqui, em outras províncias, falam e não fazem.
A governadora do Bengo, Maria Antônia Nelumba, reconhece a dimensão das dificuldades que vivem as populações de Pangualuquém.
É evidente que são muitos problemas, não são poucos, e que não vamos poder resolver tudo de uma só vez. Mas vamos priorizar, ver aqueles que são mais importantes e então começarmos a atacar.
Recordo que Antônia Nelumba já visitou os municípios de Nambuangongo, Odembos e Bulatumba, restando os do Ambriz e Dande. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Num dos principais pontos de produção de madeira em Angola, o perímetro de eucaliptos da Ganda em Benguela, a comunidade critica também o que considera ser exploração das riquezas sem contrapartidas que proporcionem serviços sociais básicos. E isso volta a levantar a questão da responsabilidade social das companhias que exploram as riquezas de Angola. João Marcos.
Pedro João e Rafael, naturais da Babaera, a comuna que alberga a povoação de onde sai o recurso para outras províncias e países, dizem que há um enorme sentimento de tristeza.
É triste ver a comuna sede, as vias no mais estado. E é difícil passar com o carro uma comuna tão grande que tem muita riqueza no caso da madeira. Então, essas empresas que estão a explorar aqui a madeira, então deveriam ajudar o governo. Logo, isso seria a maior satisfatória do povo, da população. De uma forma indireta, eles sabem como ajudar a comuna. Uma recompensa daquilo que eles estão a explorar na comuna.
Eu sei, quando um município ou uma província possui riqueza, então, em vez de beneficiar outras províncias, estaria a beneficiar primeiro a sua província, o seu município.
A Voz da América foi a Lunda Sul, ao encontro de uma experiência similar, relativamente à madeira e os diamantes, com a ativista Juliana António, membro da organização Moana Pó, que defende o empoderamento das comunidades.
O governo deixar esses mesmos estrangeiros fazerem exploração sem exigir as responsabilidades sociais e corporativas dessas explorações, porque, na verdade, os estrangeiros, depois de fazerem exploração, vão deixar. E a comunidade é que fica a sofrer. Mesmo aqui que se faz a exploração de diamantes, mesmo madeira também faz. Ainda assim, identificamos esse tipo de situações, que as comunidades sofrem.
Especialista em desenvolvimento local, António Figueiredo, um conhecedor do potencial econômico da Ganda, assinala que, nesta altura, é incontornável falar das autarquias.
O autarca tinha o poder do município. Cedia as empresas que haviam de ser implementadas lá. O próprio negocia com os agentes econômicos. Meu amigo, tu vais explorar aqui para, em contrapartida, qual é o teu programa social. Isso funciona com a autarquia, com a implementação das autarquias.
Sem entrevista gravada, o administrador municipal da Ganda, Francisco Prata, admite dialogar com estas empresas, mas lembra que o facto de serem licenciadas em Luanda, onde pagam impostos, faz com que as autoridades locais não consigam definir interlocutores para esse fim. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Está a decorrer em Vilanculos, onde há praias bem bonitas. Hoje, Moçambique qualificou-se para as meias-finais do torneio e não jogou. Marrocos bateu o Malawi por 7-3, terminando no topo do Grupo A, e assim garantindo o segundo lugar a Moçambique, que tinha perdido no fim de semana com Marrocos. Fica em segundo lugar frente ao Malawi, que tinha que ganhar, não ganhou. Malawi termina sem um ponto, nada, nem um para mostrar. Agora, nas meias-finais, Moçambique tem tarefa de bem difícil. Vai defrontar o atual campeão, o Senegal. O jogo é na quarta-feira. E agora vamos para o futebol europeu. Vamos começar em Portugal, onde o Benfica está mais isolado no topo, depois de ir ao Porto ganhar por 1-0, isto na sexta-feira. Os portistas a jogar com 10 jogadores durante a maior parte do jogo. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, ficou zangado.
O campeonato não acabou, estamos à décima jornada.
Eu já não fui campeão com 7 pontos de vantagem, já fui campeão com 7 pontos atrás. Nós estamos aqui para dar luta, vamos dar luta e vamos fazer tudo para ganhar este campeonato porque merecemos, porque somos melhores.
Sérgio Conceição bateu com a mão na mesa e foi-se embora, furioso. Porto está a 6 pontos do Benfica, tem os mesmos pontos que o Braga. O treinador do Benfica é Roger Schmidt e disse que... Estamos a 6 pontos à frente, não é decisivo. Não é decisivo, mas é bom. Sporting está em quarto lugar, bateu o Casa Pia por 3-1. Está a 3 pontos do Porto e do Braga, a 9 do Benfica. O treinador Ruben Amorim diz que...
E vamos lutar por todos os jogos. E foi isso que eles fizeram. Eu estou insatisfeito, volto a dizer, com o jogo que a equipa fez, o sacrifício que eles tiveram. A tabela não é importante.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, a dizer que a classificação não interessa. É, não sei. Na vizinha Espanha, Real Madrid soma e cega, bateu o Sevilha por 3-1. Barcelona deu sovar ao Atlético Bilbao. 4 batatas na capoeira, sem resposta. Atlético Madrid do moçambicano Reinildo Mandava bateu o Real Betis por 2-1. O que é que isto significa? Pois significa que em Espanha são os suspeitos do costume nos 3 primeiros lugares. Real Madrid em primeiro, Barcelona em segundo, Atlético Madrid a 5 pontos do Barcelona e a 8 do líder. Em Inglaterra, o líder, o Arsenal, empatou com o Southampton, mas continua em primeiro lugar, com 2 pontos de vantagem sobre o City, que bateu o Brighton por 3-1. Tottenham perdeu com o Newcastle. Surpresa, está agora em quarto lugar, atrás do Tottenham. Liverpool vai mal, perdeu com o último, Nottingham Forest por 1-0. Liverpool está em oitavo, Nottingham continua em último. Manchester United, sem Cristiano Ronaldo, empatou com o Chelsea e agora há a notícia que o Manchester United quer deixar aí Ronaldo ir embora em janeiro, à borla, sem pagamento, mas parece que já ninguém o quer. Comportamento afeta isso. Automobilismo, a Red Bull garantiu a vitória no Mundial de Construtores, sucedendo à 8 vezes campeã Mercedes, após o holandês belga Max Verstappen ter vencido o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Verstappen, que assegurou a revalidação do título de campeão há 2 semanas atrás no Japão, conquistou a 13ª vitória da temporada, igualando assim o recorde dos alemães Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Aqui em Washington, Voz da América, aqui na capital americana, 13:28. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora e a terceira vão estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Eu vou fazer-lhe companhia para as notícias. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Cabra, subindo a vina canta, e algo com mais forinha, e sangue irmão pan canta. A mim tinha voz de cabra, subindo a vina canta. Catabai na sichon, hermon punta, ya pujugre misti contan, gagu me di comprendi, di sang hermon pan canta. Un dia sintado basi polon, sinti jugure na botandito, kumana sinjugre.
A A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é segunda-feira, 24 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Na técnica, Bill Andrade. Principais títulos desta emissão: Grã-Bretanha tem novo primeiro-ministro com raízes em África. Etiópia e Tigray em conversações de paz na África do Sul. Chefe de Estado de Guiné-Bissau e presidente em exercício da CDAO vai a Moscou e Kiev para conversas com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. E analistas políticos moçambicanos questionam perdão presidencial a terroristas. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. E depois dos títulos, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O antigo ministro das Finanças da Grã-Bretanha, Rishi Sunak, de 42 anos de idade, será o próximo primeiro-ministro do país. É o terceiro no espaço de 3 meses, sucede a Liz Truss, que se demitiu após apenas 6 semanas na chefia do governo. Depois de ter sido eleito, Sunak disse a legisladores conservadores que a sua prioridade será garantir a estabilidade económica, prometeu governar com humildade. Sunak foi analista económico para a companhia de investimentos Goldman Sachs, será o primeiro chefe de governo de origem indiana. É formado pela Universidade de Oxford, com mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Americana de Stanford. Ele tem também ligações à África. O seu pai nasceu no Quênia, a mãe na Tanzânia. A Ucrânia rejeitou alegações da Rússia que poderá detonar uma bomba radioativa e acusou a Rússia de estar a preparar ela própria isso para depois culpar a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano Dmytro Kuleba descreveu as acusações russas de absurdas e perigosas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a acusação significa que a Rússia está ela própria a preparar isso e apelou ao mundo para reagir de maneira mais dura possível. Com forças ucranianas a avançarem na província de Kherson, o Ministério da Defesa russo disse que as suas forças estão a tomar medidas para operar em condições de contaminação radioativa. O ministro Sergei Shoigu manifestou preocupação com a possibilidade da Ucrânia fazer explodir esse tipo de bomba em conversas telefónicas com os seus homólogos dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Turquia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos emitiram uma declaração conjunta reiterando o seu apoio à Ucrânia e afirmando ter tornado clara a Shoigu a sua rejeição do que chamaram alegações transparentemente falsas. A declaração afirma que o mundo pode ver a alegação russa como uma tentativa de usar isso como pretexto para uma escalada. A conversa telefónica do secretário de Defesa americano Lloyd Austin com o ministro da Defesa russa no domingo foi a segunda no espaço de 3 dias. Hoje estavam previstas conversações entre Austin e o seu colega ucraniano Oleksiy Rennikov. Ainda hoje, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Britânicas rejeitou as alegações do ministro russo. A agência de notícias russa RIA disse que o chefe de Estado-Maior russo Valery Gerasimov falou também com o seu homólogo americano Mark Milley. Já hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov disse que a acusação do presidente Zelensky de que é a Rússia que está a preparar um ataque com esse tipo de bomba não é uma conversa séria. A Rússia está, entretanto, a evacuar civis da cidade de Kherson, para onde as forças ucranianas estão a avançar. Negociadores da Etiópia e Tigray deveriam iniciar hoje conversações de paz na cidade de Pretória, na África do Sul. As conversações são mediadas pela União Africana, mas poucos pormenores foram dados, incluindo-se encontros entre as duas delegações, estavam previstas já para hoje. As conversações dão-se depois de tropas etíopes, apoiadas por forças aliadas da Eritreia, terem capturado várias cidades em Tigray, o que parece colocar a Etiópia em posição de vantagem nas negociações. O governo etíope disse que vê as conversações como uma oportunidade para se resolver pacificamente o conflito e consolidar o que disse ser a melhoria da situação no terreno. Um porta-voz da delegação de Tigray disse que as negociações vão se centrar no fim imediato das hostilidades, acesso humanitário às zonas de guerra e a retirada de forças eritreias. O enviado especial dos Estados Unidos para o Corno da África, Mike Emma, também se encontra na África do Sul.
Um proeminente jornalista de investigação do Paquistão foi morto a tiro no Quênia num incidente que a polícia disse tratar-se de um caso de engano de identidade. Arshad Sharif, de 50 anos de idade, foi atingido a tiro na cabeça quando o seu condutor ignorou uma operação stop que estava a verificar a legalidade de veículos entre a cidade de Magadi e a capital, Nairobi.
E depois das notícias internacionais com o João Santa Rita, que mais à frente trará as notícias do desporto, vamos começar com a seguinte informação de que o chefe de Estado guineense e presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, Umaru Sissoko Embalo, deslocou-se hoje a Moscou e Kiev, onde vai reunir-se com os presidentes russo Vladimir Putin e ucraniano Volodymyr Zelensky. A deslocação foi confirmada pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República nesta segunda-feira, que apenas indica que Embalo estará na região de 24-27. Na sexta-feira, em conferência de imprensa, juntamente com o seu homólogo de Cabo Verde, José Maria Neves, o chefe do Estado guineense tinha avançado essa possibilidade e defendeu que Vladimir Putin precisa de dialogar com seu irmão Zelensky. E volto a citar, é preciso falarmos de paz, porque o mundo está atormentado. Podemos partilhar nossa experiência. Não é bonita a situação em que o mundo está, lamentou Umaru Sissoko Embalo. O presidente em exercício da União Africana e do Senegal, Macky Sall, também esteve à mesa com os dois presidentes a negociar a libertação de produtos para os países africanos. Vamos agora até Moçambique. Na sexta-feira anunciamos um perdão do presidente Filipe Nyusi a 25 terroristas em Memba, na província de Nampula. Agora, analistas políticos consideram controversa a decisão de Filipe Nyusi num contexto em que a guerra em Cabo Delgado ainda não terminou e em que o próprio governo diz que não sabe quem é o inimigo. A reportagem é do Ramos Miguel.
O analista político Moisés Mabunda considera problemática a decisão do presidente Filipe Nyusi, sobretudo porque os perdoados continuarão a representar um perigo às comunidades, uma vez que não têm qualquer fonte de rendimento.
É um pouco complicado, porque a estrutura de onde vem, da comunidade, da região, etc., acredito que não mudou absolutamente nada. E, portanto, pode ser problemático controlar os movimentos ou as atividades dessas pessoas. Também ninguém controla o que é que a população de onde provém pode fazer contra ou com essas pessoas que foram perdoadas. Portanto, é uma medida controversa e que não sei se deixa também à vontade a população para onde essas pessoas voltam.
Para mim é perigoso perdoar essas pessoas porque já tivemos uma situação em que cerca de 100 alegados terroristas foram detidos e levados a julgamento, mas foram inocentados porque o tribunal em Cabo Delgado entendeu que não havia matéria para condená-los, afirmou o analista político Alexandre Chior.
Infelizmente, essas pessoas não voltaram para as suas casas. Significa que regressaram para as fileiras dos terroristas. Isso chamou-nos a atenção para o fato de que é preciso agir com muito cuidado. Corre-se esse risco de perdoar pessoas que foram presas. Porque uma coisa é as pessoas virem entregar. Essas pessoas podem até merecer o tal perdão. Mas outra coisa é pessoas que foram presas. O que significa que não tem intenções de parar com a guerra. Foram presas e interromperam a sua atividade terrorista por causa da prisão. Perdoar esse tipo de pessoas, eu penso que é um bocadinho arriscado.
Por certo, o analista político Hilário Chakati disse olhar com algum ceticismo esta decisão do atual chefe de Estado, recordando que relativamente aos indultos concedidos no passado a Renamo, a guerra já havia terminado.
Mas agora estamos em guerra e não se sabe de facto quem é o inimigo. Admiro esta capacidade de perdoar, mas tem riscos disso, porque essas pessoas facilmente também poderão regressar como aqueles que estão a fazer um trabalho dos próprios terroristas, vão recolher informações a nível das comunidades e que poderão provavelmente voltar a ser um grande perigo. Morrer as pessoas de uma forma, digamos, subtil, infiltrarem-se na comunidade novamente e recolher resultados.
Entretanto, o também analista político Francisco Bisse considera uma atitude prudente porque com este perdão, eventualmente muitos terroristas poderão se render às autoridades. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E se quiser ver mais sobre este assunto, visite a nossa página voaportugues.com. Em Cabo Verde, há dois dias do debate sobre o estado da justiça no Parlamento, o presidente da Associação dos Juízes Cabo-Verdianos veio dizer que os decisores políticos devem aprovar uma lei que consagre orçamento próprio à justiça, assim como acontece em relação ao Parlamento, ao Governo e à Presidência da República. A ministra da Justiça afirma que se justifica a exigência, mas realça que caberá ao Parlamento legislar sobre a matéria. Eugênio Teixeira.
A justiça entra no bolo comum do Orçamento Geral do Estado, ficando, segundo o presidente da Associação dos Juízes, Ivandro Rocha, sem grandes margens para contratar em tempo útil novos magistrados, outros agentes judiciais e demais necessidades para satisfazer as exigências do complexo e importante setor. Tal como acontece com os demais órgãos de soberania, o responsável associativo advoga o mesmo tratamento, por quanto considera fundamental para o melhor funcionamento da justiça.
É preciso o poder político entender. O poder judicial precisa de ter o seu orçamento aprovado como os demais órgãos de soberania. O Parlamento aprova o seu orçamento separado do governo. O governo faz a mesma coisa. O Poder Judicial precisa urgentemente ganhar este poder. Ter um momento próprio de discussão. Não discutir o orçamento da Justiça como se o Poder Judicial fosse um departamento do Ministério da Justiça. Porque os tribunais são órgãos de soberania com a mesma dignidade constitucional da Presidência da República, do Parlamento e do Governo.
A ministra tutela do setor, Joana Rosa, afirma que se justifica a exigência, realçando que caberá ao Parlamento legislar sobre a matéria.
É preciso que se diga, houve um posicionamento constitucional claro, o autogoverno das magistraturas. O que o presidente da associação está a referir-se tem a ver com a questão orçamental. É que todos os órgãos de soberania têm o seu orçamento próprio, os tribunais não. Então, é justo que os tribunais tenham também o seu orçamento próprio.
Para quando?
Isso eu não sei, porque a decisão terá que ser do Parlamento. Essa questão foi discutida em 2011, lembro muito bem, é quando da aprovação do pacote discutimos-la e não houve consenso em relação a esta matéria. Mas eu acho que poderá ficar na agenda, ser discutida, depois havemos de fazer um debate no Parlamento e trazer uma iniciativa ao Parlamento para aprovação.
O setor da Justiça reivindica orçamento próprio, como os demais órgãos da soberania. Ministra diz ser uma reivindicação justa e um assunto a ser agendado para depois ser debatido e aprovado no Parlamento. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia vamos para Lubango, em Angola. Um relatório de ameaças ecológicas divulgado na semana passada coloca Angola entre os 10 países do mundo com maior risco de choques ecológicos. Crescimento demográfico e crescente falta de água estão entre os problemas apontados pelos especialistas. Analistas dizem que o relatório deve ser visto como um alerta às autoridades para que possam aplicar as estratégias e políticas existentes de mitigação do impacto das alterações climáticas. A reportagem é do Teodoro Albano.
O documento, que avalia 228 países e territórios, coloca Angola na 10ª posição dos indicadores sobre o risco de escassez alimentar, rápido crescimento demográfico e escassez de água. O Instituto, sediado na Austrália, sublinha que Angola será um dos países do mundo onde o risco de escassez de água sobe mais até 2040 e cuja população deverá crescer 132% até 2050, a seguir ao Níger. Reagindo ao documento, o engenheiro ambiental Ivan Nelson Pires.
A se ter em conta, porque realmente é um aviso que se está a ter, e começar a olhar para a realidade e para ver se existe alguma maneira de nos precavermos. É uma previsão, existem indicadores que o dizem, sim senhora, e estes indicadores servem para que nós tomemos decisões para melhorar alguns aspectos ou nos precavermos de determinadas ameaças.
A investigadora do Centro de Estudos e Pesquisa do Instituto Superior Politécnico Tondavala, Fernanda Lajas, defende que o governo angolano implemente os documentos estratégicos criados para enfrentar o problema das áreas degradadas que têm pecado na sua aplicação. Há também bióloga, entende que, a par dos programas existentes voltados à defesa do ambiente, é preciso uma aposta forte na educação das comunidades.
Uma educação voltada para o conhecimento do país real,
para a resolução de problemas concretos, para a consciência de que cada um deve dar o seu melhor para resolver os problemas comuns e não resolver os seus próprios problemas.
A procura de soluções sistémicas para enfrentar os efeitos das alterações climáticas deve ser o desafio dos países, defendem peritos, antes da Cimeira do Ambiente no Egito em 2027. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Cruzamos o Atlântico e vamos ao Brasil, onde a campanha eleitoral entra hoje na sua última semana para a presidência. Jair Bolsonaro e Lula da Silva disputam no domingo o lugar no Palácio da Alvorada. Edgar Maciel traz uma leitura desta luta.
No primeiro turno, Lula saiu em vantagem. Foram mais de 6 milhões e meio de eleitores a mais do que o atual presidente Jair Bolsonaro. E é no Nordeste brasileiro, região onde Lula nasceu e cresceu, que a vitória do petista foi mais expressiva, enquanto Bolsonaro demonstrou força no Sudeste, vencendo em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Para vencer essas eleições, o presidente da República precisa tirar uma diferença muito grande. Seria a primeira vez na história da democracia brasileira que quem chega no segundo lugar venceria no segundo turno. E para isso, Bolsonaro tem apostado onde Lula tem mais força aqui no Brasil.
Nessas últimas semanas, o candidato do PL tem focado seus discursos e propagandas políticas para o Nordeste, mas as pesquisas ainda não se mostram favoráveis. O presidente tem crescido pouco nas intenções de votos na região.
Por mais que Bolsonaro tenha tido uma performance melhor que esperada, ele é o primeiro presidente desde a instituição da reeleição há 24 anos que, disputando um novo mandato no cargo, ele fica em segundo lugar. Então é um resultado muito ruim para Bolsonaro em perspectiva histórica.
Na última semana, tivemos o primeiro confronto entre os dois candidatos. Lula e Bolsonaro estiveram frente a frente no debate, que foi um palco de ataques. De um lado, o ex-presidente ressalta a má gestão na pandemia.
Por que que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país?
De outro, Bolsonaro relembra os casos de corrupção do PT.
Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras com desvio de recursos. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo.
Uma parcela substancial dos brasileiros não concorda com a gestão do Bolsonaro durante a pandemia, tem reticências a esse descaso, a esse menoscabo que o Bolsonaro lidou com a pandemia e com as vítimas, só que você tem do lado Lula, que tem um passado de corrupção, e aí as pessoas dizem o seguinte: com Bolsonaro é ruim, mas com Lula também não é tão bom. Então, assim, você tem uma construção não apenas discursiva, mas política, e isso acaba chegando ao eleitor de que é uma eleição de rejeitados. O Lula não é uma figura tão aceita. Se não fosse o Lula, provavelmente, como o líder nas pesquisas, fosse um outro, seria muito mais fácil fazer a crítica ao Bolsonaro e, com isso, ganhar uma parte do eleitorado.
A última pesquisa, divulgada nesta semana, mostra Lula com 52% dos votos válidos, contra 48% do atual presidente. É praticamente um empate técnico. Até o dia das eleições, não é possível saber quem sairá vencedor.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, é sexta-feira, na Voz da América. Já está convidado, então, para sexta-feira, África Agora, aqui na Voz da América, através da rádio, na internet voaportugues.com, através das rádios afiliadas ainda no YouTube e no Facebook. A Aqui nos Estados Unidos, um tema que pode e vai afetar as eleições do próximo dia 8, o aumento da migração da Venezuela, Cuba e Nicarágua, no passado mês de setembro, elevou o número de travessias ilegais ao nível mais alto já registado nos Estados Unidos no único ano fiscal, revelam os serviços de alfândega e proteção de fronteiras. Esses números refletem a deterioração das condições económicas e políticas em alguns países, nomeadamente nestes três países, a força relativa da economia americana e a aplicação desigual das restrições de asilo que ainda mantém da era Trump. Mara da Salete tem uns números.
Os serviços de fronteira registaram 227.547 entradas em setembro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, o terceiro mês com os números mais elevados desde o início da presidência de Joe Biden. Significa o aumento de 11,5% em relação a agosto e de 18,5% em relação a setembro de 2021. No ano fiscal que terminou a 30 de setembro, chegaram às fronteiras 2,38 milhões de imigrantes, muitos deles com duas ou três tentativas, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados no fim de semana. O total é mais do dobro do nível mais alto durante a presidência de Donald Trump em 2019. Quase 78 mil migrantes chegaram da Venezuela, Cuba e Nicarágua apenas em setembro, em comparação com cerca de 58 mil do México e três dos países do norte da América Central, que historicamente representam a maior parte do fluxo. A notável mudança geográfica é, pelo menos em parte, resultado do Título 42, uma regra de saúde pública que suspende os direitos de asilo sob as leis dos Estados Unidos e internacionais, com base na prevenção da propagação da Covid-19. Devido às relações diplomáticas tensas, os Estados Unidos não podem expulsar migrantes para a Venezuela, Cuba ou Nicarágua. Como resultado, eles são libertados e entram nos Estados Unidos enquanto esperam que um juiz de imigração decida os seus pedidos. Os venezuelanos representaram o segundo grupo de migrantes a tentar entrar no país, a seguir aos mexicanos. Os cubanos, que participam do maior êxodo da ilha caribenha para os Estados Unidos desde 1980, chegaram a 26.178, representando um aumento de 37% em relação a agosto. 18.199 nicaragüenses chegaram também, um aumento de 55% em relação a agosto. Este aumento exponencial de migrantes tem sido usado por republicanos na sua campanha para as legislativas de 8 de novembro e os seus deputados no Comitê de Segurança Interna da Câmara limitaram a comentar este relatório com, e eu cito, "vocês devem estar a brincar". Fim de citação.
Vamos ao Quênia, onde quatro antigos agentes da polícia acusados do assassinato de três pessoas, incluindo dois indianos, foram a julgamento nesta segunda-feira em Nairobi. Os agentes fizeram parte de uma unidade recentemente dissolvida pelo novo presidente William Ruto por alegadas execuções extrajudiciais. Ana Guedes.
Os procuradores quenianos acusam os antigos oficiais de assassinarem dois indianos e o seu motorista queniano, cujos restos mortais foram encontrados numa floresta na semana passada. Os indianos Zulfikar Ahmad Khan e Mohammad Zaid Sami Kidwai estavam no Quênia para trabalhar na campanha eleitoral do presidente Ruto, que foi eleito em agosto. Os meios de comunicação quenianos relatam que os agentes foram detidos pela polícia em finais de julho. Os quatro polícias eram membros de uma unidade de serviços especiais que Ruto desmantelou este mês por alegadas execuções extrajudiciais e desaparecimentos. A Independent Policing Oversight Authority do Quênia diz que a unidade é suspeita no desaparecimento de mais de 100 pessoas só este ano. Ao falar numa conferência de imprensa nesta segunda-feira, a presidente da autoridade, Anna McCory, disse que a unidade é suspeita de torturar vítimas e de despejar os seus corpos no rio Yala, no Quênia.
In January 2022, the authority launched investigations into the incidents in which...
Em janeiro de 2022, a autoridade lançou investigações sobre incidentes em que 25 cadáveres foram encontrados despejados no rio Yala em diversas datas. Após todos os exames post-mortem, a tendência geral emergente como o curso da morte foi determinada como 12 dos corpos apresentavam ferimentos. A autoridade continua a investigar outros desaparecimentos relacionados com a mesma unidade. Para além das acusações de homicídio, Os quatro ex-agentes em julgamento são acusados de abuso de poder e conspiração para cometer crimes. Se forem considerados culpados, poderão enfrentar a prisão perpétua.
E agora vamos ao desporto. João Santa Rita.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Está a decorrer em Vilanculos, onde há praias bem bonitas. Hoje, Moçambique qualificou-se para as meias-finais do torneio e não jogou. Marrocos bateu o Malawi por 7-3, terminando no topo do Grupo A, e assim garantindo o segundo lugar a Moçambique, que tinha perdido no fim de semana com Marrocos. Fica em segundo lugar frente ao Malawi, que tinha que ganhar, não ganhou. Malawi termina sem um ponto, nada, nem um para mostrar. Agora, nas meias-finais, Moçambique tem tarefa de bem difícil. Vai defrontar o atual campeão, o Senegal. O jogo é na quarta-feira. E agora vamos para o futebol europeu. Vamos começar em Portugal, onde o Benfica está mais isolado no topo, depois de ir ao Porto ganhar por 1-0, isto na sexta-feira. Os portistas a jogar com 10 jogadores durante a maior parte do jogo. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, ficou zangado.
O campeonato não acabou, estamos à décima jornada. Eu já não fui campeão com 7 pontos de vantagem, já fui campeão com 7 pontos atrás. Nós estamos aqui para dar luta e vamos fazer tudo para ganhar este campeonato, porque merecemos, porque somos melhores.
Sérgio Conceição bateu com a mão na mesa e foi-se embora, furioso. Porto está a 6 pontos do Benfica, tem os mesmos pontos que o Braga. O treinador do Benfica é Roger Schmidt e disse que... Estamos a 6 pontos à frente, não é decisivo. Não é decisivo, mas é bom. Sporting está em quarto lugar, bateu o Casa Pia por 3-1. Está a 3 pontos do Porto e do Braga, a 9 do Benfica. O treinador Ruben Amorim diz que...
E vamos lutar por todos os jogos. E foi isso que eles fizeram. Eu estou satisfeito, volto a dizer, com o jogo que a equipa fez, o sacrifício que eles tiveram. A tabela não é importante.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, a dizer que a classificação não interessa. Não sei. Na vizinha Espanha, Real Madrid soma e cega, bateu o Sevilha por 3-1. Barcelona deu sova ao Atlético Bilbao. 4 batatas na capoeira, sem resposta. Atlético Madrid do moçambicano Reinildo Mandava bateu o Real Betis por 2-1. O que é que isto significa? Pois significa que em Espanha são os suspeitos do costume nos 3 primeiros lugares. Real Madrid em primeiro, Barcelona em segundo, Atlético Madrid a 5 pontos do Barcelona e a 8 do líder.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E agora abrimos as primeiras páginas dos jornais americanos, quando caminhamos para o final desta primeira hora. Logo mais teremos mais 30 minutos de muita informação. Os destaques do Washington Post. Temos aí a vitória de Sunak, com Rishi Sunak como novo primeiro-ministro do Reino Unido, enquanto o Partido Trabalhista já pediu eleições gerais antecipadas. Também países ocidentais avisam Rússia que não tente usar bombas para escalar mais a guerra, chamadas bombas sujas para escalar mais a guerra. O New York Times também escreve sobre ao novo primeiro-ministro inglês, as propostas que tem e ainda pergunta porquê não há candidatos negros a concorrerem para o Congresso em Detroit. Vamos para um curto intervalo e já regressamos com muito mais nesta emissão da Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta segunda-feira, 24 de outubro, Dia das Nações Unidas. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção continua nas mãos de Léo Sarrilo e na técnica também continua o Bill Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, onde também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, use o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Títulos de atualidade, Grã-Bretanha tem novo primeiro-ministro com raízes em África. Etiópia e Tigray em conversações de paz na África do Sul. Perdão do presidente moçambicano a terroristas é alvo de críticas e falaremos sobre as eleições autárquicas em Angola. Começamos uma aqui nesta emissão com uma notícia que acaba de chegar. Vamos ver se podemos ter mais detalhes. A Guiné Equatorial acaba de anunciar o fim da pena de morte. Esta era uma exigência dos parlamentos e dos governos da comunidade dos países de língua portuguesa. Acredito que teremos essa informação dentro de momentos. Estou a abrir um despacho que acaba de sair. Portanto, a Guiné Equatorial parece ter já abolido a pena de morte. Saiu uma felicitação dos parlamentos da comunidade dos países de língua portuguesa. Regressaremos a este assunto mais à frente. Agora sim, o presidente em exercício da Assembleia Parlamentar da CPLP, o guineense Cipriano Cassamá, felicitou hoje o povo e o governo da Guiné Equatorial por terem conseguido finalmente abolir a pena de morte. Cassamá, que presida o Parlamento da Guiné-Bissau e que falava na sessão solene da abertura da 11ª Assembleia Parlamentar da Comunidade, considerou que fica assim cumprido o compromisso assumido pela Guiné Equatorial em 2014 e reafirmado em Luanda em 2021 de abolição da pena de morte naquele país que, não sendo um país de língua portuguesa, integra a CPLP. Vamos agora até Moçambique, onde analistas consideram controversa a decisão do presidente Filipe Nyusi de perdoar 25 ex-terroristas num contexto em que a guerra em Cabo Delgado ainda não terminou e em que o próprio governo diz que não sabe quem é o inimigo. Ramos Miguel tem os detalhes.
O analista político Moisés Mabunda considera problemática a decisão do presidente Filipe Nyusi, sobretudo porque os perdoados continuarão a representar um perigo às comunidades, uma vez que não têm qualquer fonte de rendimento.
É um pouco complicado, porque a estrutura de onde vem, da comunidade, da região, etc., acredito que não mudou absolutamente nada. E, portanto, pode ser problemático controlar os movimentos ou as atividades dessas pessoas. Também ninguém controla o que é que a população de onde provém pode fazer contra ou com essas pessoas que foram perdoadas. Portanto, é uma medida controversa e que não sei se deixa também à vontade a população para onde essas pessoas voltam.
Para mim é perigoso perdoar essas pessoas, porque já tivemos uma situação em que cerca de 100 alegados terroristas foram detidos e levados a julgamento, mas foram inocentados porque o tribunal em Cabo Delgado entendeu que não havia matéria para condená-los, afirmou o analista político Alexandre Chouro.
Infelizmente, essas pessoas não voltaram para as suas casas. Significa que regressaram para as fileiras dos terroristas. E Denise chamou-nos a atenção para o fato de que é preciso agir com muito cuidado. Corre-se esse risco de perdoar pessoas que foram presas. Porque uma coisa é as pessoas virem entregar. Essas pessoas podem até merecer o tal perdão. Mas outra coisa é pessoas que foram presas. O que significa que não têm intenções de parar com a guerra. Foram presas e interromperam a sua atividade terrorista por causa da prisão. Perdoar esse tipo de pessoas, eu penso que é um bocadinho arriscado.
O setor, o analista político Hilário Chakati disse olhar com algum ceticismo esta decisão do atual chefe de Estado, recordando que relativamente aos indultos concedidos no passado a Renamo, a guerra já havia terminado.
Mas agora estamos em guerra e não se sabe de facto quem é o inimigo. Admiro esta capacidade de perdoar, mas tem riscos isso, porque essas pessoas facilmente também poderão regressar como aqueles que estão a fazer um trabalho dos próprios terroristas, vão recolher informações a nível das comunidades e que poderão provavelmente voltar a ser um grande perigo. Morrecer as pessoas de uma forma, digamos, subtil, infiltrarem-se na comunidade novamente e recolher resultados.
Entretanto, o também analista político Francisco Bisse considera uma atitude prudente porque com este perdão, eventualmente muitos terroristas poderão se render às autoridades. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O presidente de Cabo Verde encontrou-se em Bissau com os três partidos com maior representação no Parlamento, entretanto dissolvido. O Movimento para a Alternância Democrática, Madame G15, o Partido da Renovação Social, PRS, e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, ontem no final da visita de três dias que realizou a Bissau. José Maria Neves abordou as eleições legislativas antecipadas com aqueles partidos e disse esperar que todas as instituições funcionem e que todos os partidos políticos participem nas próximas eleições. Em conversa com jornalistas, ele acrescentou que na sua comunidade não lhe compete nem avaliar nem imiscuir-se nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Cabe aos órgãos de soberania, aos partidos políticos e à sociedade civil guineense equacionarem e resolverem os seus problemas políticos, mas Neves mostrou-se disposto a ser positivo, a ajudar a construir pontes, a ajudar a construir compromissos para o futuro. Quanto às eleições, José Maria Neves afirmou desejar que decorram num ambiente de tranquilidade e paz. O presidente cabo-verdiano terminou assim uma visita de três dias em que se encontrou com o seu homólogo Umaro Sokembalo, com o primeiro-ministro, deu uma palestra na Escola de Estado de Administração, depositou flores nas campas de Amílcar Cabral e Nino Bernardo Vieira, visitou a fábrica de processamento de castanha de caju e também encontrou-se com os partidos políticos. Hoje, ele encontra-se em Dakar, a participar no Fórum Internacional sobre a Paz e Segurança em África, onde está também o presidente angolano João Lourenço, que termina amanhã. São 2:07 da tarde aqui na capital americana. Continuamos a nossa emissão vespertina. Falemos agora da instalação do poder local em Angola, que juntamente com a Guiné-Bissau são os únicos países lusófonos sem autarquias. Mas agora há esperanças de que o processo possa avançar. Arão Dipa tem a reportagem.
O processo que vai conduzir o país a organizar as primeiras eleições autárquicas ganhou um novo fôlego em resposta às críticas da oposição e de alguns setores da sociedade civil, depois do Presidente da República, João Lourenço, ter criado, através de um decreto presidencial, a Comissão Interministerial para a Elaboração e Implementação do Plano Integrado das Autarquias Locais. Outro sinal na mesma direção foi dado pelo Grupo Parlamentar do Partido Maioritário. A reunião plenária da Assembleia Nacional confirmou esta semana a criação das comissões de especialidade, durante a qual o MPLA, que detém a maioria, cedeu para a UNITA a disputada comissão que trata do poder local e autárquico. Com este passo, analistas em Luanda afirmam que estão criadas as condições para o início das discussões em sede do Parlamento angolano. A lei sobre a institucionalização das autarquias locais é o único diploma do pacote legislativo autárquico que resta concluir. Mas a oposição diz existir falta de vontade política do MPLA para a respectiva aprovação. O presidente João Lourenço reiterou na mensagem sobre o Estado da Nação o compromisso com a criação de autarquias, sem avançar datas, e anunciou a construção de 35 assembleias para as autarquias locais. O especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, fala da pertinência da criação da Comissão Interministerial para as Autarquias Locais, mas questiona a omissão que revela o decreto presidencial quanto às tarefas que são atribuídas a cada ministério.
E aqui é preciso perceber que, do ponto de vista legal, as condições jurídico-legais e normativas, estas já estão criadas, exceptuando a lei da institucionalização das autarquias locais, que é aquela lei que pode ser assim entendida como que é a convocatória das eleições autárquicas nos determinados municípios. Isto aqui é a lei da institucionalização do poder local, que falta a nível do Parlamento. Mas a nível do Executivo e com a criação desta Comissão Interministerial, reitero que é preciso ter um entendimento com o que é que cada um destes ministérios tem em concreto a fazer neste período para criar as condições que ainda faltam no entendimento do Presidente da República para então haver a iniciativa da lei que falta da institucionalização ou convocatória das eleições autárquicas. E aqui é preciso recordar que da parte, por exemplo, do Ministério do Mate, que inclusive tem 90% das responsabilidades políticas e administrativas e até da gestão das administrações municipais na questão da institucionalização das autarquias locais, ela enquadrou um conjunto de programas municipalizados, como o PIME, na criação de infraestruturas locais, estão a ser construídas, por exemplo, infraestruturas que vão albergar como funcionamento o local das autarquias locais, ou seja, vai deixar de ser a administração e vai passar a ser, então, a autarquia local, ali onde podem reunir a Assembleia do município, é onde pode funcionar o autarca e os secretários. Muitas destas infraestruturas estão a ser construídas e foram anunciadas a sua construção pelo MAT no âmbito do PIM. Um outro programa que incide no aspecto socioeconómico para criar condições com que os municípios, uma vez instituídos em autarquias, tenham receitas locais, tenham capacidade de decisão, tenham capacidade económica e social que permita-os, não é? Vamos lá, gerir o município. Muitas destas questões têm a ver com o programa de combate à pobreza nos seus diferentes eixos, que um deles, por exemplo, do combate à pobreza, tem a ver não só com a empregabilidade, mas também com a questão da merenda escolar, com a questão da parceria entre as iniciativas de ex-militares, de grupos de jovens, de pequenas empresas e médias empresas locais a participar, a serem incluídas economicamente no desenvolvimento do município.
Luís Jimbo defende, por outro lado, que a implementação das autarquias em Angola deve igualmente envolver outros atores, principalmente da sociedade civil, para garantir a participação dos cidadãos.
O importante seria, talvez, uma comissão de cooperação entre o Executivo e os diferentes atores, principalmente que intervêm, que estão interessados e são parte do poder local, como, por exemplo, as autoridades tradicionais, que a lei e a Constituição reconhece como uma forma de poder.
local, as organizações da sociedade civil, que também a Constituição reconhece como uma forma de participação no poder local, talvez seria mais interessante criar-se uma comissão ou perceber até que ponto esta comissão, ora criada, vai estender uma cooperação de trabalho com as autoridades tradicionais e as organizações não governamentais, que são também formas que a Constituição reconhece como formas do poder local, para então poder se institucionalizar as autarquias locais num ambiente em que, por exemplo, da parte da sociedade civil, porque a lei diz que a forma do cidadão participar a nível local é também uma das formas do poder local. É preciso, por exemplo, haver uma lei que regula, determina e define o âmbito das associações locais. Temos a lei das associações de moradores, é só uma delas, é só uma das formas do cidadão organizar-se, associar-se a nível do município, mas a nível dos municípios, e por esta forma de participação do cidadão como forma de realização do poder local, o cidadão pode participar-se e pode associar-se como associação de encarregados de educação, associação de feirantes, associações de vários índoles que participam na gestão das escolas, que participam na gestão e na exploração económica de determinados setores, que pode ser pesca, comércio, e que vão interagindo com a Assembleia do Município, que vão interagindo com o autarca no âmbito da lei já definida de cooperação autárquica. Ou seja, entendo eu que seria mais interessante se instituir uma comissão onde se possa estar incluída dos diferentes formas os diferentes entes interessados na forma do poder local, que me refiro até o executivo, sim, que é a extensão do poder político através do autarca, mas tem outras, tem a autoridade tradicional e tem as associações locais. E então, por esta via, talvez poderíamos ter uma discussão mais inclusiva, mais aberta, mais construtiva, para assegurar que as autarquias locais, numa primeira experiência em Angola.
Para o jurista Alberto Longenda, a comissão criada pelo Presidente da República terá uma tarefa de fazer o levantamento material para concluir se há ou não condições para o país realizar autarquias. Por outro lado, Alberto Longenda admite um período de 6 meses para a comissão concluir com o seu trabalho.
Surpreendeu-nos a publicação da criação desta comissão interministerial, porque independentemente da pressão que se vem registando, por um lado pelos partidos políticos e por outro pela própria sociedade civil, não pareceu ser expectável que já hoje tivéssemos uma comissão interministerial criada. Por razão muito simples. Do ponto de vista legislativo, nós temos praticamente todo um conjunto de leis criadas e prontas para fazer funcionar as autarquias locais. Mas continuamos à espera daquela que venha a definir, então, a sua institucionalização. Qual é o papel que se espera, o papel prático que se espera dessa comissão interministerial? É mais de ordem material, na medida em que há aspectos de natureza logística e infraestrutural que devem estar cumulativamente reunidos para que, de facto, se passe à fase prática da sua implementação. Como sabe, a Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais traz consigo algumas figuras que não existem no atual cenário governativo. Nós temos presentemente as administrações municipais, e nas autarquias temos depois as câmaras. E olhando para o princípio da autonomia, que é o que caracteriza essencialmente o funcionamento das autarquias, é necessário dotar destes entes de uma capacidade verdadeiramente autónoma. Então, quero-me parecer que esta comissão interministerial vem agora criada com o intuito de, por um lado, levar a cabo, num tempo recorde, um levantamento efetivo das condições, da existência ou não das condições
materiais. Mas, doutor, não há um tempo, ou seja, um horizonte temporal de quanto tempo irá funcionar esta comissão, no sentido de também termos aqui uma ideia de quando é que, provavelmente, o Presidente da República pode convocar as autarquias no país?
Apesar de não existir um timing criado, um timing estabelecido a nível desta comissão, para o funcionamento desta comissão, pronto, há um período razoável dentro do qual é possível fazer-se o levantamento, né?
Qual é esse tempo razoável que julga ser necessário para esta comissão concluir os trabalhos?
Bom, talvez seja prematuro estabelecer aqui um timing, mas olhando para todo esse processo que se vem levando a cabo já desde 2018, 2017, se não estiver em erro, os próprios governos provinciais, em ligação com as administrações municipais, têm algum acervo informativo necessário para a Comissão Interministerial agora constatar e depois elaborar um relatório. Relatório este, que de certo há de ser presente ao titular do Poder Executivo para, na base dele, convocar as eleições. Mas há dois momentos. O primeiro momento é mesmo este levantamento e constatação da existência ou não das condições materiais para a implementação das autarquias. Eu não quero ser precipitado, mas falar num período de, se calhar, 6 meses, pouco mais, não estaria, penso que não estaria muito por aí além. Porque depois de se fazer o levantamento, há que se elaborar uma espécie de relatório para que o chefe de Estado, o chefe do titular do Poder Executivo, possa então convocar. Mas, independentemente disso, há os períodos de prestação de relatórios e informações. A comissão não vai trabalhar durante todo esse período sem prestar informações pontuais ao titular do Poder Executivo.
A criação da Comissão Interministerial para Organizar as Autarquias em Angola é, no entender do jurista Gualberto Longuenda, uma resposta do Presidente da República devido à pressão que vinha sendo exercida pelo maior partido na oposição e da sociedade civil.
Estou certo que sim, porque há um compromisso da parte do Presidente João Lourenço, compromisso esse que assenta na implementação e na institucionalização das autarquias locais. E olhando para o facto de estarmos no seu último mandato enquanto presidente, a pressão começa desde cedo do início deste mandato. Logo, a criação desta comissão é uma resposta indireta para essa pressão, não só dos partidos políticos, mas também da própria sociedade civil. É sim uma resposta clara em como, independentemente da Comissão da Assembleia Nacional estar a trabalhar na produção da última lei, também há o lado que assiste ao próprio Poder Executivo, que agora vem responder a essa pressão.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato saúda o sinal demonstrado pelo grupo parlamentar do MPLA em ceder para o seu rival político, a UNITA, a disputada comissão que vai acolher na especialidade os debates sobre assuntos ligados ao poder local e autarquias na Assembleia Nacional. Ainda assim, o analista sublinha que o partido no poder continua a dominar as comissões estratégicas.
Do ponto de vista da abertura política, é positivo e é bom. É bom, portanto, o sinal de que é possível dialogar e não há necessidade de se criar zonas com maiores fraturas.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E caminhamos para o final desta emissão com as notícias que marcam esta segunda-feira. O antigo Ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, de 42 anos de idade, será o próximo Primeiro-Ministro do país. É o terceiro chefe de governo no espaço de 3 meses e sucede a Liz Truss, que se demitiu após apenas 6 semanas na chefia do governo. Ele tem ligações à África, pois a mãe nasceu no Quênia, a mãe nasceu na Tanzânia, aliás, e o pai nasceu no Quênia. A Ucrânia rejeitou alegações da Rússia que poderá detonar uma bomba radioativa e acusou Moscovo de estar a preparar esse mesmo ataque para depois culpar a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, descreveu as acusações russas de absurdas e perigosas. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos emitiram uma declaração conjunta reiterando seu apoio à Ucrânia e afirmando ter tornado claro ao Shoigu a sua rejeição do que chamaram de alegações transparentemente falsas. As conversações mediadas pela União Africana entre Etiópia e Tigray devem iniciar ainda hoje na cidade de Pretória, na África do Sul. No entanto, não se conhecem ainda os detalhes dessas mesmas negociações. O governo etíope diz que vê as negociações como oportunidade para resolver pacificamente o conflito e consolidar a melhoria na situação no terreno. Um porta-voz da delegação do Tigray disse que as negociações se vão centrar no fim imediato das hostilidades. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América, nesta segunda-feira, 24 de outubro. De todos se despedem Bill Andrade, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As necessidades em ajuda humanitária não param de crescer, de acordo com a visão global humanitária das Nações Unidas. O coordenador de ajuda de emergência da ONU, Martin Griffiths, disse que em 2021 múltiplas fomes surgiram. Vidas e meios de subsistência individuais, estabilidade regional e nacional e décadas de desenvolvimento estiveram em risco. 2022 não é melhor. A escala dos desafios que vemos hoje não é segredo, disse a administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Samantha Power, na sua declaração de abertura da revisão dos pares do Comitê de Assistência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE. Desde a crise alimentar mais urgente de memória mais recente, há as inundações causadas pelas mudanças climáticas no Paquistão. Há uma pandemia que ainda lateja em todo o mundo. Estas são questões que nenhum país pode resolver sozinho. Até há bem pouco tempo, reunir o tipo de suporte global necessário para enfrentar essa realidade estava numa oferta cada vez menor, disse Samantha Power. Mas a resposta à guerra não provocada de Vladimir Putin contra a Ucrânia provou que essa percepção é falsa. Os países da OCDE uniram-se para demonstrar o poder da cooperação, apressando-se a apoiar uns aos outros, a fortalecer e expandir as alianças, acolher pessoas deslocadas das suas fronteiras e fazendo também mudanças dramáticas na sua política interna, em alguns casos, o que seria impensável há muito tempo, bem como unir esforços para apoiar o povo da Ucrânia e fortalecer a segurança europeia, disse a administradora Power. Esse espírito de unidade e cooperação servirá à comunidade das nações enquanto elas lidam com outras questões difíceis, a começar pela atual crise global de alimentos. Os Estados Unidos forneceram mais de 11 mil milhões de dólares em assistência humanitária e desenvolvimento para a segurança alimentar somente neste ano. Assim como outros países doadores, uniram-se em 2016, em meio a uma seca na Somália, para evitar a fome. Precisamos que nos reunamos mais uma vez, disse Samantha Power. Da mesma forma, em questões de saúde global, estamos a ver o primeiro declínio da expectativa de vida em mais de um século. No entanto, o mundo não conseguiu atingir a meta de 18 mil milhões de dólares que precisávamos para reabastecer o Fundo Global, afirmou aquela administradora. Sobre as mudanças climáticas, os Estados Unidos estão profundamente preocupados com o agravamento dos impactos nos países e comunidades mais pobres e vulneráveis como resultado de um planeta em aquecimento. Estão comprometidos em melhorar o acesso ao financiamento de desastres, avançar nos sistemas de alerta precoce e melhorar a situação global. Resposta a desastres também relacionados ao clima. A nossa inspiradora demonstração de cooperação global não pode terminar na Ucrânia. Temos de reunir essa mesma unidade em quase todos os problemas que enfrentamos. Sem cooperação global, estamos perdidos, concluiu a administradora da USAID, Samantha Power. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.